Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos agora com Feijoada Completa e você ouve Exu, de Serena Assunção.
O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Vamos falar agora com o nosso colunista Beto Seabra. Hoje nós vamos falar do livro Um Exu em Nova York, da escritora Cidinha da Silva. Ela nasceu em Belo Horizonte, em 1967, é escritora e editora na Cuanza Produções. Publicou 17 livros distribuídos pelos gêneros crônica, conto, ensaio, dramaturgia e infanto-juvenil. O Exu em Nova York recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional em 2019 como livro de contos. O livro Explosão Feminista, um ensaio, no qual Cidinha foi coautora, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019 e recebeu o Prêmio Rio Literatura. A escritora já foi publicada em diversas línguas, como alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano. E para falar sobre o livro, Um Exu em Nova York, o Beto veio até o nosso estúdio. Olá, Beto, seja bem-vindo ao Feijoada.
Tudo bem, Carla?
Tudo. Você podia falar um pouco para a gente sobre o livro, sem dar spoiler para quem está nos ouvindo,
sim,
e nos assistindo?
Vou tentar. eu ouvi falar desse livro há alguns anos atrás, quando ele recebeu o prêmio, né, da Biblioteca Nacional, e por outras questões também que eu li sobre ele, que não vem ao caso agora. E por coincidência, alguns meses atrás, eu soube da existência de um clube da leitura da UNB, da Universidade de Brasília, né? Universidade que eu ainda frequento, como ex-aluno, às vezes sou convidado a ir lá. E nesse clube de leitura, no mês desse ano, foram só autoras negras. Aí eu peguei a relação para conhecer, várias delas eu já conhecia, e eu já tinha ouvido falar da Cidinha, mas nunca tinha lido nada dela. Eu falei, pronto, chegou a oportunidade, então. Eu não participo do clube, eu apenas acompanho o trabalho deles e delas, né? Mas eu resolvi ler esse livro, porque eu falei, ó, já é a segunda ou terceira vez que eu ouço falar desse livro, né? Chega de ouvir falar, vamos ler.
Isso. A própria Cidinha, ela se define como uma escritora afro-brasileira. O que a gente consegue perceber no livro? Esse livro fala do quê?
Boa pergunta, cara. Ele fala de muita coisa. Apesar de ser um livro curto, são 80 páginas, né?
Uhum.
Incluindo uma mini biografia dela no final e um glossário que vem aqui no final também. Eu falo isso, já é um anti-espólio, porque eu falo assim, leia o glossário, tá?
Antes de começar.
Ou antes de começar ou durante a leitura. Uhum. Quando tiver alguma palavra em africanês, né? Eu acho legal recorrer ao glossário. Eu estou até pensando em ler de novo o livro, porque é muito interessante você ir lendo e descobrindo a origem daquelas palavras e por que ela colocou aquela palavra ali, né? Então ela fala coisas que são um pouco mais conhecidas, como o próprio Exu, que ela explica o que é Exu. Exu, na verdade, é um dos deuses, né, do panteão africano, e inclusive tem uma certa leitura pejorativa da palavra Exu, né? Uhum. E no livro ela não tenta recuperar isso porque é literatura, mas quando você começa a ler e vai atrás da expressão, você entende por que que há essa valorização que ela faz do Exu no livro dela, né?
Inclusive, ela, né, na própria sinopse do livro, ela fala que essas tensões, né, têm provocadas pela percepção das, sim, religiões de matriz africana. Então, ela tenta dar uma dirimida nisso, nessa cultura que foi criada. Ah, que Exu é um demônio. Não é, sim, ele é um mensageiro.
É um,
né,
mensageiro.
Ele é um dos deuses da cultura africana.
É como na mitologia romana também, que não é religião, é mitologia, né? Uhum. Deixou de ser religião há muitos séculos. Mas na mitologia romana e grega também tem o deus comunicador, né?
Uhum.
Então, assim, o que Exu é o deus comunicador, né? Uhum. Inclusive comunicador entre os mundos. Então, por isso que ele é tão importante entre as religiões afro-brasileiras, né? E Exu é o título de um conto, de um dos contos, que eu não vou falar muito para não dar spoiler, uhum, como você pediu.
Por,
tá,
favor.
Mas é uma personagem interessantíssima que a narradora encontra em Nova York, né? Por isso que ela chama um Exu em Nova York. E tem contos sobre... Tem contos sobre a questão feminina, da mulher, do negro. Tem contos sobre a comunidade LGBTQIA+, também. Uhum. Sempre contado de forma literária. O que é muito, entendi, interessante, porque tem gente que não tem muita paciência para ler sobre esses assuntos em textos teóricos, uhum, ou ensaísticos, né? Se cansa quando vai ler sobre...
Porque às vezes fica bem cansativo, né?
E a literatura tem essa vantagem. Uhum. Ela traz os temas... digamos, difíceis, complexos, uhum, polêmicos, né? Que a gente tem que lidar no dia a dia, e ela traz para a literatura, isso é muito bom. Então, o livro trata, apesar de ser curto e com 19 contos, e todos os contos curtinhos, alguns inclusive de meia página só, uhum, quase mini contos mesmo, ela traz toda uma relação de temas importantes para a gente discutir hoje em dia, Carla.
Porque pelo que eu li dela na internet, uma das características dela é exatamente esse texto direto, né? Ele é um texto cru, né? Ele não tem aquela coisa, né, que muitas vezes na literatura tem, que também é chato, né?
Sim, por exemplo, só para dar sem citar a história, sem dar spoiler, mas ela fala sobre traição.
Uhum.
Um tema muito comum na literatura. Pois é, ela, uhum, trata isso de forma completamente nova, uhum, entendeu? E de uma forma bem interessante, entendeu? É um conto muito bem escrito, que te prende a leitura, você quer saber o que vai acontecer, afinal de contas. Então, uhum, assim, para dar um exemplo de como é que são temas também, não só temas, vamos dizer, atuais, né? Da discussão atual, identitária, uhum, e tudo, mas ela também traz temas antigos e de forma muito interessante. É um livro que eu recomendo, a Cidinha da Silva,
tá,
que ganhou esse prêmio em 2019, o livro é de 2018, salvo engano.
Eu acho que 2018.
Essa, sim, edição que eu tenho aqui é mais recente, é de 2020.
Olha.
Mas o livro foi lançado inicialmente em 2018.
Então, aí você diria que o livro, né, se fosse para classificar, as pessoas gostam dessa classificação, ele, sim, seria um livro de diversão, um livro de formação ou um livro de informação? Como é que, sim, você poderia, ou ele é tudo isso junto?
Tem
como
gente que divide também se é livro de linguagem. Né, de tenta ser uma linguagem inovadora, ou, uhum, livro de história, de ação, eu acho que ele consigo misturar. Em alguns momentos é um livro de linguagem, que você fica, inclusive, tem que reler o conto para entender onde é que ela quis chegar com aquela história,
olha,
mas tem momento que você se envolve com a história e esquece a linguagem. Né? Eu costumo dizer que o autor ideal é quando consegue misturar a linguagem com a história. Então a linguagem passa a ser uma coisa transparente.
Uhum.
Né? Você entra na história... E aprende ou lê uma coisa nova do ponto de vista literário, uhum, mas a história é tão boa, tão envolvente, que você esquece até da questão da linguagem. Né? A linguagem está dentro da história.
Entendi. Deixa eu ver o que mais que eu quero perguntar para você, que nos
pode
meus
perguntar
alfarrábios, né? Porque às vezes...
O livro é curto, mas é muito rico, tem muito o que dizer sobre ele.
Qual que é a importância desse diálogo, dessa forma que ela fez? Você falou que as pessoas não têm muita paciência para discutir. Atualmente as pessoas têm paciência para nada, né? Para dizer
verdade.
A verdade. Mas para discutir esses temas mais áridos, né? Tipo racismo, religião de matriz africana, questão do negro, questão da mulher, questão, né, da comunidade LGBT. Que ele... Né? Qual a importância de ler esse livro? Ele curtinho, assim, você falou que ele tem muita coisa para passar.
Ele é um livro curto, mas ele é muito denso, né?
Uhum.
Algumas histórias têm pouco mais de 2 páginas, mas reflete todo o mundo, né? Então, por exemplo, tem uma história aqui que fala sobre a vida em uma favela, provavelmente em Belo Horizonte, né? Provavelmente não é em Belo Horizonte, porque tem uma hora que os personagens saem e vão para uma cidade perto de BH, que eles citam a cidade. Uhum. Então, eu fui lá ver no mapa e realmente é perto de Belo Horizonte. Então, conta a história de uma favela em Belo Horizonte, de forma muito tensa, né? Uma história de crime, de paixão, né? De violência. Então, quer dizer, se você... Ninguém mais aguenta ler, por exemplo, história ou ler reportagens sobre violência em favela no Brasil. Tá, uhum. Tá ficando difícil ler esse tipo de assunto. Mas um conto como esse, você lê de outra forma. Você vê aquelas pessoas como personagens, entendi, e não mais como números, né? Não sei quantos morreram na favela, bala perdida. A gente ouve todo dia notícias tristes sobre isso,
né, cara? Que a literatura tem essa mágica, né, de transformar um número, uma tragédia, em pessoas, né?
Isso.
Você pega, porque na verdade é isso. São números, né? São pessoas.
Não são números, né?
Confronto horroroso que tem.
Então, até para sair do debate simplesmente dos temas mais polêmicos do dia, é o tema da violência, que é um tema muito importante para a gente hoje, né? Você termina de ler um conto desse, a ideia é que você fala, caramba, eu podia estar ali, né? Ou podia ser um amigo meu, uma amiga minha, ou um filho meu, uma filha minha, né? Começa a dar uma outra perspectiva sobre os problemas sociais, né? A tal história da empatia,
isso,
né?
Isso.
Que a literatura tem uma capacidade de criar muita empatia, né?
Que é ótimo, né? Maravilhoso. Quando o livro acaba, dá uma saudade do personagem.
Isso eu sempre falo.
Eu já tive algumas vezes que eu enrolei para terminar o livro, porque eu tinha certeza que eu ia ficar com saudade, sim, dos personagens. Eu falei, gente, mas ele precisa acabar, eu preciso chegar no final, né? E uma outra coisa que ela trata é dessa nova masculinidade. Tem
bastante.
Lógico, é o seu lugar de fala, não é o meu. O que, que é essa nova masculinidade, segundo ela?
Pois ela fala muito também da velha masculinidade, viu, cara?
Que é essa patriarcal que a gente
Essa coisa
conhece.
Patriarcal, né? Ela fala muito disso, né? Fala também da nova masculinidade, um conto ou dois, né? Que é uma masculinidade que ainda está meio perdida, querendo se encontrar, essa é a verdade, né?
Com certeza.
E fala bastante da velha ainda, né? Ela nasceu nos anos 60, Cidinha,
67,
ela 67, né? Isso. Então, assim, ela é uma pessoa com uma certa vivência, então ela fala de outros tempos também, né?
Ela foi uma criança que nem a gente, que justamente foi criança no regime militar, né?
Viveu na periferia, viveu no regime militar, então ela conheceu e viu muita coisa. Então, ela também fala a partir de um lugar que ela conheceu. Né? Então, por isso que as histórias dela trazem questões importantes, revisitam questões antigas também. Tem um conto aqui, por exemplo, que se passa, não falo o ano, mas eu imagino que seja século XIX ou século XVIII, alguma coisa
então
assim.
Ela trajeta, vai para frente, vai para trás.
Isso, vai para trás. Mas você não assim, ela consegue suavemente passar de um tema para outro, mantendo uma conexão entre as histórias. Aí eu acho que tem a ver, de novo, para voltar no que você perguntou, tem a ver com a linguagem.
Isso.
A linguagem tem essa capacidade de conectar mundos completamente diferentes numa história só, num livro só, né? Tem aqui na contracapa dele, inclusive, tem a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora que eu admiro muito, já até falei sobre ela aqui no nosso programa, e ela fala assim, como Exu, Cidinha abre um caminho, não livre de tropeços, mas que revela a permeabilidade das fronteiras ideológicas a nós impingidas para melhor nos dominar. Seus contos indicam o que fazer nas Exuzilhadas, que é uma mistura de Exu com encruzilhada, sagradas como as curvas do rio e as pontas de areia. Então é um livro que consegue fazer essas conexões, né? Seja pelo termo comum do Exu e da Exuzilhada, que está sempre aparecendo aqui e ali, ou seja, pela linguagem e pelos personagens. Eu gosto muito de personagens.
Também
eu acho que o livro dela traz personagens maravilhosos. Ou encontrados no meio da rua, entendeu? Ou encontrados, de repente, num museu em Nova York, como é o caso do conto que dá título à obra.
Entendi. Então, agora eu vou ter que, né? Hoje é sexta, aproveitar, já vou levar o livro emprestado, já vou, né? Então, gente, Beto, obrigado. Deu muita vontade de ler o livro. Então, se você não conhece o livro, né? O Exu em Nova York, ele é um livro curto, ele tem 80 páginas, então dá para ler no final de semana. Eles são alguns contos, então dá para ler picadinho, né? Naquele momento ali, entre uma coisa e outra, você senta e lê um livro. E essa é a dica de livro do nosso programa de hoje. Obrigada, Beto, pela presença e até uma próxima oportunidade.
Até o próximo, um abraço para os nossos ouvintes.
Tá joia, tchau, tchau. Tchau.
quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocino, que mi sangre y mis cenizas vuelvan camino del vino.
Qué triste de ser morir y no volver nunca más. No es tan linda la vida, pero es tan duro el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las parras para que rían los hombres, habré de llenar las copas y habré de besar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. En una noche de falla, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca de gritar.
La vida es un vino amargo, dulce y carla compartida, que aquel que nada pa' dentro se ahoga solito en la vida.
Viene, viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida, tierra querida, tierra querida.
Déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca de gritar.
Você ouviu Volver em Vino, do grupo argentino Los Tucu Tucu. A canção fala da importância do vinho na vida das pessoas. E por falar em vinho, você sabia que aqui em Brasília, a 15 quilômetros da rodoviária do Plano Piloto, existe uma vinícola? Sim, no setor de chácaras do Lago Norte fica o vinhedo Lacustre, que tem 1 hectare de parreiras espalhados pelo terreno com vista para o Lago Paranoá. Por estar localizado dentro da cidade, o Lacustre é considerado uma vinícola urbana, diferente dos grandes vinhedos, que geralmente estão em áreas mais afastadas, como fazendas. Para falar sobre essa iniciativa, estamos aqui com o Marcos Hinter, que é o proprietário do vinhedo Lacustre. Olá, Marcos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa.
Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite.
Marcos, por que essa iniciativa de plantar, né, de produzir vinho tão dentro da cidade, tão próximo do, né, do centro da cidade?
Olha, na verdade, a história do vinho do Lacustre começa com o meu pai. Sempre foi o sonho dele produzir um vinho brasiliense. Ele teve a oportunidade de adquirir essa área muitos anos atrás, mas só em 2010, quando ele soube da técnica da dupla poda, que era uma pesquisa que estava em andamento naquela época, é que ele se animou a encarar essa empreitada. Eu o ajudei naquele momento tentando localizar mudas de videiras, né? Eu consegui um viveiro na Serra Gaúcha que mandou de avião, e então fizemos o plantio naquela época com o propósito apenas de diversão, era um hobby de fim de semana dele. 10 anos se passaram, ele ficou fazendo vinho colonial, a moda dele, como ele gostava de fazer, para agraciar os amigos apenas, até que eu assumi o controle da propriedade e parti para um trabalho um pouco mais profissional. Contratei um enólogo, comecei então a recepcionar pessoas para degustações, a receptividade do público foi muito boa, as coisas foram evoluindo, até que temos hoje um centro de enocultura, isto é, tudo aquilo que está vinculado ao mundo do vinho nós temos lá em pequena dose. A viticultura, a vinificação, degustações, cursos, enogastronomia, tudo muito acessível, muito próximo das pessoas.
Uhum. Você falou, né, que você tornou que era um hobby do seu pai, uma coisa mais profissional. Como é que isso se refletiu na qualidade do vinho que vocês produzem?
Olha, o vinho é uma atividade muito complexa. Para você conseguir um resultado de excelência, é necessário muito cuidado em todas as etapas. Começa no campo, então a supervisão agronômica é imprescindível, então eu sou bem assessorado. E depois, posteriormente, na parte de vinificação, você também precisa de bons profissionais, que inclusive em Brasília ainda somos carentes nesse sentido.
Uhum.
Mas somos bem assessorados enologicamente, Eu também dei bastante liberdade de criação e de trabalho para o enólogo, para realmente ele poder expressar o seu talento, e a receptividade do público com os nossos vinhos está sendo bem interessante.
Tá. Vocês têm, como a propriedade é pequena, é o chamada microvinificação. Quantas garrafas, assim, só para a gente ter uma ideia, né? Porque eu, por exemplo, não entendo nada de vinho. Então, assim, uma microvinificação, ela produz quantas garrafas por ano? Como é que funciona essa parte?
Olha, a nossa meta, né, com um hectare plantado, é possível você colher até 8 toneladas de uva. Com uma eficiência de cerca de 50%, porque ainda é uma produção artesanal, uma indústria teria uma eficiência melhor, né?
Uhum.
Com 8 mil quilos, você consegue fazer 4 mil litros de vinho, mais ou menos, né? O que dá cerca de 5 mil garrafas por ano.
Uhum.
Considerando que nós temos uma safra principal no inverno e uma safrinha no verão. Então essa é a nossa meta de trabalho. O que é suficiente para atender o nosso consumidor final. Nós não entregamos para revender em outros pontos de venda, adegas, etc. Nós fazemos a venda direta para o nosso consumidor.
Uhum. Então assim, eu estou vendo aqui, né, o texto que vocês me mandaram. Tem curso básico de vinho durante a semana, piquenique e visitação guiada com degustação. As pessoas que forem visitar, elas podem comprar o vinho? Tem venda de vinho aí?
Sim, nós temos a loja da propriedade, que inclusive é o único local onde é possível comprar o nosso vinho.
Uhum. E como é o nome do vinho de vocês?
Também... Ah, bom, os vinhos têm diferentes nomes que são batizados por características autóctones ali do sítio.
Uhum.
Por exemplo, o nosso vinho Cabernet Sauvignon chama-se Vista Norte, que tem a ver com a vista, né? Nós temos um mirante na propriedade que tem uma vista muito bonita para a cidade.
Uhum.
O nosso Syrah se chama Solo Fértil, que tem a ver com o privilégio do nosso solo. O nosso Merlot se chama Relevo, que tem a ver com a topografia acentuada ali da região, que inclusive nos ajuda no cultivo de videiras. E os vinhos reserva, que são os que passaram por estágio em barrica, chamam-se Monumentos, é uma referência à arquitetura monumental de Brasília, que inclusive é possível avistar da propriedade. E uma pessoalidade minha, eu tenho o Meninas do Vinhedo, que é o vinho em homenagem às minhas duas filhas que frequentam muito o vinhedo.
Ah, que legal. E me diz uma coisa, Marcos, assim, né, você trouxe a muda para Brasília e tal, tem essa produtividade, mas muda muito o tipo do vinho, assim, o gosto do vinho, porque assim, os vinhos no Brasil são produzidos tradicionalmente no sul do país, né, no Vale dos Vinhedos, lá no sul. Aqui é um clima bastante diferente, como é que isso afeta a uva, como é que você consegue manter a qualidade do vinho com um clima tão... tão diferente de onde seria originalmente a produção tradicional no Brasil?
É muito curioso, né? Hoje, depois de todo o processo feito, a gente olha para trás e pensa como que nós não pensamos nisso antes. Porque o que que acontece? O grande segredo é você fazer a inversão do ciclo natural da videira. Tradicionalmente, colhe-se no período de verão. O nosso vinho a gente chama de vinho de inverno, porque a gente colhe no inverno. Para obter isso, é necessário fazer duas podas. A gente, de certa maneira, engana a planta. Ao fazer uma segunda poda, ela produz novamente no inverno. E aí a gente consegue as condições perfeitas.
Entendi.
Porque como que é o nosso inverno? O nosso inverno, ele é de noites frias e dias de temperatura amena e praticamente nenhuma chuva. A nossa colheita acontece em julho, começo de agosto, que é um período de muita secura e grande amplitude térmica. Uhum. Essas características são características análogas do verão europeu das regiões vitícolas.
Uhum.
Então nós simulamos uma situação que acontece naturalmente nas regiões vitícolas, só que no verão. No nosso caso, é no inverno. Essa foi a grande sacada do pesquisador que desenvolveu essa técnica.
Uhum. É interessante. Eu estou vendo aqui que... né, tem as visitas guiadas. Faz aí sua propaganda, Marcos. Fala pra gente como é que a gente pode entrar em contato, como é que a gente faz esse passeio, quais são os dias, né, quais os cursos. Olha, que vocês estão oferecendo.
Nós temos ali na nossa agenda mensal, todos os meses a gente publica uma agenda no nosso perfil do Instagram e no nosso site. que incluem diferentes tipos de visita, de acordo com o interesse do público.
Uhum.
Existem visitas que são conduzidas pelo enólogo, que é quem faz os nossos vinhos, e então ele puxa a conversa mais para a vinificação.
Entendi.
Temos as visitas que são conduzidas pelo sommelier da casa, que então o enfoque são as técnicas gustativas, as notas aromáticas, as notas de degustação, a harmonização com alimentos. E temos também as visitas que são para iniciantes, que é conduzida com uma professora que tem uma abordagem um pouco mais elementar, com uma linguagem mais acessível, com a intenção de desmistificar mesmo.
Uhum.
E além disso, as pessoas podem ir simplesmente para curtir o ambiente, visitando o nosso bistrô, que atende tanto para happy hour quanto para almoço e jantar.
Tá, todos os dias da semana?
A partir da quarta-feira.
Tá, de quarta a domingo, no caso.
De quarta a domingo, exatamente.
Uhum. E qual que é o Instagram de vocês, Marcos?
É o arroba Vinhedo Lacustre.
Uhum. E o site?
O site é www.vinhedolacustre.com.br.
Uhum.
A única ressalva é que é necessário fazer agendamento, porque a propriedade é bem pequena e está sempre sujeita à lotação.
Entendi, mas esse agendamento ele pode ser feito tanto pelo Instagram quanto pelo site, é isso?
Isso, exatamente. No site já pode fazer o agendamento eletrônico ou em contato conosco no Instagram ou nos WhatsApp que estão disponíveis lá.
Uhum. Então aí, para quem está nos ouvindo e tem curiosidade, quer conhecer o local, né, é só entrar no Instagram, arroba Vinhedo Lacustre, ou no site, né, www.vinhedolacustre.com.br, fazer o agendamento e curtir. Tem piquenique, tem produção de pão, tem queijo, tem castanha, tudo para você curtir um dia. Fica a dica aí para o final de semana. Marcos, muito obrigada pela entrevista.
E até um dia eu aparecer
aí para tomar um vinho, tá?
Aí eu te aguardo, vai ser uma alegria te receber.
Tá, joia, brigadão, tchau, tchau.
Tchau, um abraço.
Vamos ali rapidamente para o intervalo e voltamos já com o nosso Feijoada Completa.
Feijoada Completa.